O trabalho no Japão é pesado, com muitas horas extras e sem tempo para diversão. A primeira geração de brasileiros que vai tentar a vida no Oriente, no início da década de 1990, consegue juntar dinheiro, mas sente o choque cultural, a dificuldade da língua e sofre com a saudade de casa. Você vai conhecer como foram os primeiros anos dos decassegues no Japão, na segunda parte da reportagem Sayonara Furusato, 30 anos da comunidade brasileira no Japão. Uma produção Rádio Senado.
A década de 1990 foi a época de desbravamento, de adaptação e de quebra de mitos por parte dos primeiros decassegues. A promessa de ganhos altos com muitas horas extras de trabalho, de fato, beneficiou grande parte dos primeiros imigrantes. Mas o preço a se pagar por isso foi alto. A forma de contratação dos trabalhadores era por empreiteiras, na maior parte das vezes em situação informal, sem acesso à seguridade social, previdência ou seguro de vida. Além disso, o Japão moderno que os primeiros decassegues encontraram era muito diferente daquele que seus pais e avós contavam em suas histórias de vida. A língua japonesa aprendida em casa no Brasil mal servia para que os brasileiros se comunicassem no dia a dia no exterior com eficiência, pois era considerada arcaica, com termos que haviam caído em desuso ao longo dos anos. Se por aqui os Nikkeis são chamados de japoneses, no Japão eles são sobretudo brasileiros. E realizavam o chamado trabalho 3K, Kitanai, sujo, Kiken, perigoso, e Kitsui, penoso. O presidente da Asias Nikkei Suzano, Arthur Takayama, lembra como foi seu primeiro emprego lá.
Meu primeiro serviço que eu fiz foi uma fábrica de chaveiros de para-choque, né? Então era muito pesado, era um serviço árduo.
A diferença cultural que parecia ser algo positivo no Brasil, lá no Oriente, fazia com que o Nikkei brasileiro não se sentisse em casa. Arthur conta que assim que chegavam, os decassegues tinham os documentos retidos pelas empreiteiras por um ano, até que pagassem os custos da viagem para o Japão.
Naquela época, a gente era financiado pelas empreiteiras e eles retiam nosso passaporte, né? Enquanto você não pagasse eles, a gente não tinha passaporte em mãos, né? Então a gente vivia como um escravo, né?
Mas, como diz o ditado, dinheiro não traz felicidade. Pelo menos não dinheiro sozinho. Apesar do sucesso financeiro dos primeiros imigrantes, a dura adaptação a um mundo completamente novo, com uma língua e costumes praticamente desconhecidos, somada à solidão, alimentou um sentimento no coração dos decassegues: a saudade de casa. Antes da popularização da internet, os únicos meios de comunicação que os decassegues tinham para amenizar a saudade da família eram cartas e telefonemas. Era pelo correio também que recebiam produtos brasileiros que tanto faziam falta no Japão, principalmente alimentos, como feijão, carne seca e até a tradicional cachaça brasileira. O comércio desses produtos passou a ser comum em províncias japonesas e muitos trabalhadores deixaram as fábricas para se dedicar a montar pequenos comércios que vendiam essas mercadorias para a comunidade de brasileiros. Vendia-se de tudo: comida, bebida, roupas, revistas e jornais e até mesmo novelas gravadas em VHS. E onde tem gente, tem notícia. É de 1991, a primeira edição de um jornal impresso em português, com notícias do Brasil e do Japão, o International Press. A estabilidade econômica trazida pelo Plano Real em 1994 encorajou alguns decassegues a voltar para o Brasil e tentar abrir um negócio. Alguns prosperaram, enquanto outros, por falta de experiência em negócios e desconhecimento da burocracia, acabaram falindo em pouco tempo. O Nikkei vivia um dilema: permanecer no Brasil com todos os seus problemas, como criminalidade e desemprego, mas perto da família e de amigos, ou voltar para o Japão, onde havia trabalho, segurança e qualidade de vida, mas longe dos entes queridos. E voltar ao Japão com família e tudo foi a decisão que muitos acabaram tomando.
Música
Os anos 2000 inauguram uma nova fase dos decassegues no Japão. Mudanças nas leis de trabalho, sentimento de pertencimento à cultura local, estabilidade e filhos indo para a escola. Você vai saber mais na terceira parte de Sayonara Furusato, 30 anos da comunidade brasileira no Japão. Produção e reportagem de Ricardo Nakaoka e Pedro Henrique Costa.